umas nóias, entendeu? Eu falei, tô aqui perdendo o aniversário da minha mãe para estimular o consumo, não sei se é isso que eu quero fazer. E aí a crise bateu, entendeu?
Alô, alô, eu sou Ana Ribeiro e este é o Minha Jovem Crise de Meia-Idade, o podcast em que a gente conversa sobre carreira e mudança de carreira de forma honesta e descontraída. Queria agradecer a todo mundo que ouviu e recomendou o episódio da semana passada com o Renato e a Sara do Seio Ipanema. No episódio de hoje, vou conversar com Tenille Kist, que estava seguindo seu sonho de trabalhar como produtora de filmes quando decidiu que ia encarar o vestibular de novo para estudar nada menos que medicina. A história dela mostra como uma pessoa pode ter mais de uma vocação, uma bem diferente da outra. Além de ser uma história super inspiradora, eu acho que esse episódio está especialmente interessante para todo mundo que está cogitando seguir uma carreira na publicidade, no cinema e, claro, na área médica. A gente já volta. Você se graduou na SPM, depois decidiu virar médica, que é uma mudança gigantesca. É. Mas por que que você decidiu fazer SPM? Por que que você queria fazer propaganda e marketing?
Pois é
propaganda e marketing, né? Comunicação, sei lá.
É, comunicação social. Esse é o título com habilitação para propaganda e marketing, né? O
nome do
curso é comunicação social.
Tá.
E aí entra na questão do que eu queria ser quando eu era criança, né? O que eu me via fazendo. E era isso. Eu queria ser artista.
Ah.
Eu queria fazer... É, o meu caminho foi o inverso do seu. Eu comecei querendo ser artista. Mas artista no sentido amplo mesmo, né? Assim, desde pequena, sempre tive muito contato com música. Minha mãe, meus pais sempre me incentivaram muito em relação a isso. Então, fiz aula de violão, fiz aula de teclado, pintura. Tem uns quadros pintados meus espalhados por aí na casa das tias. Então,
que demais.
Eu tinha isso. Na escola, qualquer trabalho livre era... O que que é fazer? Ah, eu criava história, entendeu? Vamos fazer um mini teatro, vamos fazer, criar história. Então, foi assim que eu cheguei lá na publicidade, porque eu tinha essa ideia de querer mexer com arte, fazer alguma coisa, mas eu também tinha um pezinho no racional, né?
Sei.
Quando fui estudar para saber as profissões e tudo, a publicidade me trazia isso. Um pouco de poder trabalhar de uma forma mais lúdica, com o lúdico, mas com o racional, né? A venda por trás da coisa. O que depois vai gerar um conflito para mim lá na frente.
Entendi.
Conta daqui a pouco.
Você já tinha uma preocupação nessa época? Você já pensava assim, bom, se eu queria muito ser artista, mas você tinha alguma preocupação assim, artista não ganha dinheiro? Você tinha alguma...
Tinha, total. Tinha muito isso, assim. E isso era meu mesmo, porque os meus pais foram muito bacanas, assim. Eles me respeitaram muito nas escolhas que eu tive profissionais. Porque, por exemplo, eu poderia ter escolhido cinema, mas eu achava muito louco ir fazer uma faculdade de cinema, entendeu?
Sei.
Pensava que ia passar fome. Por isso eu escolhi a publicidade.
Entendi. Mas e aí você entrou na SPM. Isso aí você tinha que escolher entre três possibilidades.
Lá no final. E pra você ter uma ideia, eu não tinha nem muita noção de que na SPM eu ia ter marketing. Eu fui por conta da publicidade. Lá
é
que eu vi que existia esse tal de marketing. Que isso nem tinha nem ideia. Foi um brinde ali da graduação que eu ganhei. É, e quem vai me ajudar pro resto da vida, né? Hoje em dia eu penso muito nisso, falo, ó, que bom, que tipo, se quiser montar uma clínica, se quiser gerir um hospital, se quiser... Não, eu tenho muitas ferramentas dessa parte.
É,
muita gente fala, ah, tem graduação, não é perdido nada, né? O que você guarda é você, a sua bagagem, né? Então, tipo, tá ótimo. Eu agradeço, assim, de ter feito publicidade e marketing.
Com certeza. Conta, aí você estava falando que aí tinham essas três opções.
Isso, e aí eu tive lá a matéria, né, de audiovisual, que, nossa, era um tesão, né, porque aí eu podia fazer filmes, eu ia lá para a ilha de edição, eu estava ali vivendo o que eu imaginava que era, amava cinema, então ia lá para aula, estudava um pouco do Kotler, que é a bíblia do marketing, mas voltava e ficava dentro da ilha de edição fazendo lá os meus filminhos, entendeu? escolhi essa criação no final, mas assim, pensando em produtoras, né? Porque, na real, quando você escolhe o criação, é no sentido de você ir trabalhar numa agência de publicidade, seja como redator, como diretor de arte, planejamento, mídia, enfim. Uhum. E eu não. Eu já tinha um amigo lá, o Arthur, que era um amigo da sala, e ele já tinha conseguido um estágio na produtora, assim, um pouquinho antes da gente se formar. Ele me contando as coisas, e eu, nossa, que demais! E aí eu falei, não, vou para a produtora, não vou nem... Eu cheguei a fazer uma entrevista numa empresa, que foi catastrófica, e eu fiz outra numa agência de publicidade, que foi ok, mas quando eu fui para a produtora, aí eu me encantei e falei, ai, não, é aqui que eu quero trabalhar.
Ah, que legal. E aí você queria trabalhar em produtora e você foi para a produtora.
Fui pra produtora.
E aí, como é que é? O que você fazia na produtora? Como é que
eu
era?
Comecei e também não tinha ninguém, né? Assim como na medicina não tinha referência nenhuma, imagine se eu ia ter alguém que trabalhasse com cinema ou com filmes publicitários, né? Que era o grande mercado na época em que eu entrei. Então, eu lembro que foi o Heitor Dália que foi fazer uma palestra lá na SPM, e eu fui até ele, também é outro marco que eu tenho assim na minha memória, e eu falei, olha, me deixa ir te conhecer, eu quero conversar com você na produtora.
Deixa eu fazer uma tecla SAP aqui. Heitor Dália é um cineasta brasileiro premiado. Ele dirigiu filmes como A Deriva e O Cheiro do Ralo com Selton Mello. Ou seja, a Tenille mostrou aqui que ela era super determinada e, no meu ponto de vista, ultra corajosa.
E ele falou, tá bom, me passou o e-mail, que é muito assim também, né, que a gente consegue alguma coisa assim, não sei nas outras áreas, mas nas artes é isso, você tem que correr atrás, né, muito assim, das pessoas que já estão lá e pedir uma chance, né, me deu uma chance. E aí foi...
História da minha vida.
Exato. E aí eu fui, ele me recebeu, ele trabalhava na Sentimental na época e foi isso, ele falou, olha, eu não tenho vaga para primeiro assistente, nem segundo assistente, se você quiser, você vem para terceiro, ou vem para olhar e tal. E aí foi aí que eu fui, acho que eu fui para um set de um filme dele, e conheci alguém de outra produtora, que foi onde eu comecei a trabalhar, que foi a Cinema Centro. E aí lá eu estagiei com produção, trabalhava muito com produção e tal, mas ficava sempre de olho no diretor, né? Que eu queria era ficar ali do ladinho dele, né? Uhum. E aí, trabalhei um tempo como produção, tudo, tava dando certo, mas um diretor que saiu da produtora perguntou se eu não queria ser assistente de direção dele, que era o Henrique Manzoli. E aí, eu fui com o Henrique Manzoli para uma produtora que tava começando, que era a Ioiô Filmes. E aí, foi lá que eu fiquei bastante tempo dessa minha curta carreira no mercado de filmes publicitários e cinema, né? Uhum. De São Paulo. Foi ótimo, né? Aí cresci pra caramba, muita referência, né? Assim, até no sentido de começar a trabalhar, ganhar o próprio dinheiro e tudo, né? E foi um grande aprendizado, assim.
E aí, o que que fez você decidir sair dessa carreira que você sempre quis, digamos assim, teoricamente, para falar assim, ah, eu vou agora fazer medicina, que são, não sei, trocentos anos fatorial de estudo.
Exato. Eu não tinha também muita noção. Sabia que eu tinha que estudar bastante, mas não sabia que era tudo isso, não. Uhum. E aí, eu tava trabalhando, daí pulei de uma produtora para outra, tava lá com uma turma numa outra produtora, e eu comecei a entrar na crise, né? A crise chegou em mim. Que é isso, né? Aí entra a questão do saber... O dia a dia da profissão, né?
Uhum.
Não tinha estabilidade, né, financeira, que era um ponto negativo para mim, assim. Tinha mês que ganhava cachês altos, outros não ganhava nada.
Ah, sério? Eu não sabia que era assim. Eu achava que era, tipo, você trabalha para uma produtora, ganha o seu salário.
Não. Era assim, eram pouquíssimas as que pagavam um salário fixo, assim, mas a maioria não pagava e vivia de cachê, né? E aí... tinha isso, que não tinha uma estabilidade econômica, que não tinha nenhum tipo de benefício, assim, nada, né? Aposentadoria, não tem carteira assinada, não tem nada, né? É assim que era na minha época, não sei como é que tá agora. E eu comecei a perder datas importantes, aniversário da minha mãe, porque tem isso também, não tem rotina, né?
Eu me lembro que pensava assim, eu não quero ter rotina, eu quero que a minha vida seja dinâmica. E hoje eu só fico pensando assim, pelo amor de Deus, me dá um horário que seja igual durante 2 dias seguidos.
É uma loucura, é tipo isso, tem dia que você não tá lá fazendo nada, de repente entrava pro filme. Aí entrava o filme, queria, tipo, né, assim, ficava virando noite pra fazer storyboard, não sei o quê, porque é tudo pra ontem, aqueles prazos malucos. E aí era isso, o aniversário da minha mãe era nesse final de semana, esquece, não vai ter mais aniversário da sua mãe. A não ser que você não queira fazer esse filme, tem outro ali que vai substituir. E você perde a sua posição, você queima o seu filme com o diretor. Eu lembro que esse episódio é emblemático, assim, para mim. Que eu tava fazendo aqueles shots de produto, que demora horas, né? Porque você tem que a luz produzir, é tudo minucioso, né? E era de um suco. Tinha que correr a gotinha do suco na velocidade tal para a câmera pegar. Enfim, perdemos, tipo, dias gravando isso.
Dias.
Eu queria ir embora. Dias gravando a gota do suco. E eu falava assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Nesse dia eu lembro que eu pensava muito isso, sabe? Entrei numas noias, entendeu? Eu falei, tô aqui perdendo o aniversário da minha mãe para estimular o consumo. Não sei se é isso que eu quero fazer. E aí a crise bateu, entendeu?
E aí, como é que você saiu dessa crise para dizer assim, olha, e inclusive agora o que eu quero é ser médica, tipo, a carreira mais difícil.
Daí é que vem o link, né? Eu tinha uma amiga e aí ela me apresentou uma turma de amigos dela, que eram médicos. E aí os médicos, quando eles estão prestando a prova de residência, eles andam em bando, né? Porque eles precisam... Porque aí eles se encontram todos na casa para estudar, e aí eles encenam a prova prática, porque tem, né? E aí eu tava lá, né, nessa minha crise e tal, e estava passando ali perto, vendo, e aí eles conversando, me apresentando a medicina, porque também tem isso, né? Eu nunca tive referência médica nenhuma na minha vida. Então, nunca cogitei. Então, para mim, não existe essa história de que eu sempre fui atrás da medicina. Não, é o contrário, né? A medicina que veio atrás de mim, que apareceu de supetão na minha vida, na real. E eu percebi o quão abrangente era a medicina, que eu não tinha ideia, que é um dos pontos mais positivos, assim, que eu vejo, sabe, Ana? Porque você pode fazer de tudo mesmo, assim, é real, sabe? Você consegue explorar muitas qualidades suas, assim, com essas... todas essas áreas que existem, sabe? E tinha a pegada de, tipo, poder fazer algo... Eu me sentia mais útil. Eu pensei assim, cara, acho que se eu for médica, nessa crise que eu tô tendo, essas questões que eu levantei, eu acho que eu vou ser mais útil socialmente. Pensava assim. E pensava se era uma profissão na qual eu ia ter mais estabilidade financeira e não me ia faltar emprego. Então, tudo isso já com a cabeça dos 30, né?
Então, você entrou na faculdade de medicina com 30 anos.
Foi. E aí o que eu te falei, né, de como a gente escolhe as profissões quando a gente é novo. Eu fiz totalmente o contrário, né, porque eu fui para os hospitais. Eu fui acompanhar esses amigos médicos, entendeu? Eu via o que era plantão, que é uma coisa péssima, né, horrorosa, assim, ficar horas lá dentro do hospital e só pegando demandas espontâneas e tal. Quer dizer, é assim, realmente exige muito, né? Tanto é que hoje eu não gosto nem de passar perto de um plantão, né? Tô lá no meu, na minha UBS. E pensei em outras coisas. Pensei em arquitetura, direito. E pensei, inclusive, em gerenciar o comércio dos meus pais. E aí eles falaram não, bem categórico, assim. Enquanto você quer estudar, e eu gostava muito de estudar, eu falei, se eu tiver oportunidade, eu quero sim. Eles falaram, então, como a gente tá bem, de saúde, né, financeiramente... tenta fazer uma outra faculdade, vai estudar de novo, volta a estudar. E eles disseram que então, a gente consegue te apoiar no sentido de você poder parar de trabalhar. Eu tinha juntado um dinheirinho e eles disseram que conseguiriam me ajudar com o cursinho e com o aluguel, tudo, porque eu acabei saindo de casa também nessa época. Eu acabei escolhendo a medicina, mas eu não tinha muita certeza não de que eu ia me dar bem, de que eu ia conseguir. Mas eu meio que fui. Porque eu tenho muito disso também, assim, de intuição, assim, de eu... É engraçado que para umas coisas eu racionalizo muito
E para outras, eu simplesmente vou, assim, sabe? Eu só dou um impulso e deixo a inércia meio que me levar, sabe?
Uhum.
Porque, de alguma forma, a minha intuição diz que aquilo ali vai dar certo.
E aí, quanto tempo você levou para conseguir entrar na faculdade? Você teve que fazer muito tempo de cursinho?
Tive. Eu passei 3 anos estudando num cursinho. E nos 2 primeiros, eu só queria prestar federal. Porque eu não queria dar gasto para os meus pais, né?
Uhum.
E assim, não consegui passar de jeito nenhum, assim. Tipo, super acirrado. Você sabe, né, como é que é. Tipo assim, falhei. Fracassei em entrar numa faculdade federal. E aí, eu abri no 3º ano, porque eu já não estava aguentando mais. Menina, assim, se tem uma coisa que eu não quero mais pisar na minha vida, é numa sala de cursinho, assim. E era aquela coisa, né? Você olhava aquelas pessoas, um ambiente super competitivo, e os meninos estudando 6, 8 horas por dia. Estudei pra caramba, e quando eu abri no 3º ano, para as faculdades particulares, né, as privadas, eu passei. E aí fiquei muito feliz, e só consegui estudar porque tinha o FIES.
Entendi.
Minha mãe conseguiu pagar lá os meus 6 meses de faculdade, e depois não mais, porque quem classe média, né, seja ela média alta ou média baixa, consegue pagar 6 mil, 8 mil reais de faculdade, mensalidade.
Só queria dar um recado. A gente sabe que financiamento de faculdade de medicina, em geral, é uma questão complicada. Para quem se interessar, eu vou dar uma dica no final da entrevista sobre isso.
E aí foi assim, eu tive sorte, consegui, porque na época o FIES ainda estava assim, né, bem disponível, e hoje em dia a gente sabe que não tem mais, né, pouquíssimas as pessoas que conseguem,
uhum.
E eu tive muita sorte nesse aspecto, senão eu não teria conseguido fazer.
Tem gente que cresce falando, eu quero ser médico, esse é o sonho da minha vida. Você acho que você fez certinho, né? Tipo, você foi atrás das pessoas, você foi ter a vivência do que significava aquilo, mas pelo que você falou, assim, você também não tinha certeza absoluta do que era aquilo. Como que você conseguia se motivar?
Ana, eu não tenho resposta à pergunta. Eu sei que não queria fazer aquilo que eu já estava fazendo, entendeu?
Então aí você entrou na faculdade, e aí, como é que foi entrar na faculdade você com 30 anos, cheio daquela galera aos, sei lá, 17, 19, como é que foi isso?
Foi uma loucura, porque é isso, é uma faculdade que você tem coisas para fazer 24 horas, né? Primeiro que ela é integral, você passa muito, muito tempo lá naquele ambiente, com seus colegas, né? Então, assim, para se organizar, para estudar também, você tem que fazer isso, é um desafio. Tem a questão do esporte, né? Que é muito forte nas faculdades paulistas. E eu gosto, né? Muito de esporte. Aí fui ludibriada, né, por isso, e acabei indo fazer esporte e tudo mais. E acabou que chegou num momento da faculdade que eu senti, assim, uma exaustão, sabe? Foi, pra mim, chegou, assim, na tampa, assim, eu precisei tirar o pé do acelerador. Então, olha como eu era. Isso tem a ver, acho que, com o meu signo de Libra, né? Então, eu era do futebol, eu era do centro acadêmico, eu tava lá com as pessoas quietinhas e nerds. E eu tava com os loucões do esporte, entendeu?
Entendi.
Os malucos, atlética. E eu ficava transitando entre esses dois mundos, assim. Mas foi um dos motivos de ter me causado uma exaustão, assim, emocional grande. Foi isso, assim, de tentar fazer isso, né? Fazer um pouco
fazer
de cada.
Você batalhou tanto pra chegar lá. Você não tinha um medo, assim, de falar assim, putz, e se eu odiar esse negócio? E se for horrível?
Tinha. Tem um episódio, assim, e aconteceu logo no início, assim. Eu lembro que a gente ia começar a faculdade e a primeira aula ia ser aula de anatomia. E aí eu não dormi, né, essa noite, assim, porque eu ficava pensando, imaginando, né, como é que seria essa aula, que a gente ia ver as peças anatômicas, né, de pessoas já falecidas e tudo mais. E aí eu não consegui dormir, assim, porque é isso, eu não sabia que eu tinha jeito para medicina, entendeu? Eu não tinha 100% de certeza, nunca tive. E aí eu lembro que esse dia foi também um dia, assim, revelador, porque eu tenho muita curiosidade, e curiosidade em saber das coisas, entendeu? E eu lembro que no final da aula eu era que quase estava caindo dentro do tambor de formol lá, né? Porque queria ver perto, de perto, assim, o que que era ali e tal. Então, aí isso desconstruiu, assim, sabe? Um monstro meio que eu criava, do que podia ser, assim, ai, será que eu vou conseguir ver sangue, ferimentos, e, enfim. E, na verdade, hoje, assim, o que é mais difícil para mim é lidar mesmo com, tipo, o sofrimento humano, sabe? Isso aí eu acho que não tem faculdade, não tem, tipo, assim, às vezes a vida mesmo não te prepara para isso. E saber dosar isso, né, do quanto você deixa chegar em você, do paciente, do quanto não, é uma coisa que eu tô tentando até hoje, assim, eu acho que é o que mais eu gostaria de evoluir, sabe?
É, nossa, imagino.
Ah, e aí eu tinha também, só cortando, e aí eu tinha muito medo no último ano, assim, era de ir pro mercado de trabalho, né, que aí também bateu. Falei, meu Deus, eu não estou preparada, eu não estou pronta, eu não sou médica, eu não vou saber cuidar das pessoas. Tipo assim, eu acho que em todo mundo bate isso, só que em graus diferentes, sabe?
Uhum.
E aí eu tive, assim, uma coisa muito forte, assim, no meu último ano, que eu achava que não sabia de nada e que eu só resolvi mesmo me jogando, né? Trabalhando e lidando com a ansiedade, né, em relação a isso, assim, que vai existir sempre. Eu acho que é bom, né, que exista. Tipo assim, eu acho até que hoje eu estudo muito mais, Ana, do que quando eu tava na época da faculdade, sabe? É muito
sério?
Louco, assim. É. Hoje eu estudo todos os dias, eu gosto, vou atrás de curso e tal. Na época da faculdade, eu acho que era tanta coisa, tanto estímulo, assim, e é tudo tão intenso, né, aquela coisa cobrança e tal, que aí você acaba não estudando mesmo, assim, o que você quer, por prazer e tal, né? Aí, quando você sai para trabalhar e você tem o seu caso lá no consultório, e aí isso te estimula tão mais, pelo menos para mim, estimula muito mais, sabe?
Uhum. É, imagino que você quer resolver, né? Você quer ajudar a pessoa. Você terminou a faculdade, você fez residência?
Não fiz residência! Outra vitória! Não. Consegui passar por essa pressão e não fiz residência. Porque, assim, é outra coisa que é mandatória, né? Meu Deus, terminei a faculdade, entra no medicurso, meu Deus, eu preciso passar na residência e tem que ser agora, porque senão eu não vou ser nada na vida. E aí começa, né? Essa história. E, assim, foi isso, assim, acho que eu até cheguei a estudar, acho, no último ano ali, o meu grupinho de internato fez um grupo de estudos, e eu percebia que aquilo estava me causando um mal, porque não queria fazer, né, assim, eu precisava trabalhar, e aí eu abandonei, falei, gente, vou começar a trabalhar com calma, tal, residência para mim vai ser um segundo momento.
E hoje, como é que é o seu dia a dia, então, como médica?
Pois é, daí hoje eu atendo numa unidade básica de saúde aqui da cidade de Belo Horizonte, e cada unidade básica atende uma comunidade, né, um território, e esse território é dividido por equipe, então eu atendo lá um número X de pessoas, atendo que são as consultas de rotina, né, porque Entendi. Eu também atendo as demandas espontâneas da população, uma dor de garganta, né, é dor no peito, dor torácica, então aí eu atendo de todas, da comunidade inteira.
Uhum.
Mas as de rotina eu atendo só do território que a minha equipe é responsável, porque nós funcionamos em equipe, então tem a enfermagem, tem os técnicos de enfermagem, tem os ACSs, que são os que vão na casa das pessoas. E aí é isso, assim, é aprendendo um monte, assim, e querendo tirar título já de medicina da família, né? com essa experiência toda que eu tô tendo. E para mim foi uma descoberta também, porque durante a faculdade eu pensava em cirurgia. E aí eu fiz até o final, eu era da Liga do Trauma.
Mais uma tecla SAP, Liga, é um grupo de estudos coordenado por estudantes e professores que estudam um assunto específico dentro da medicina.
E hoje eu tô lá na minha UBS felizona, sabe? E, tipo, atendendo é isso, as queixas do dia a dia, sendo a generalista, né? Porque eu não posso falar que eu sou clínica, porque eu não fiz residência de clínica.
Entendi.
E é isso, assim, e tá sendo uma viagem muito bacana, assim, eu tô muito feliz, assim. E os mineiros são maravilhosos, né? Porque os mineiros me acolhem. Não penso em sair de lá tão cedo. Quero ficar por um bom tempo, assim. Você vai criando raízes mesmo com a população, sabe? Vira uma coisa de... uma grande família, assim. Todo mundo te conhece, você anda na rua, as pessoas falam seu nome, todo mundo, né? Então, isso é muito legal.
Ah,
e você
demais.
Conhecer, né, no sentido de prevenção também, que essa é outra questão bacana, né, do programa da saúde da família, que é atuar na prevenção da doença das pessoas e não só no cuidado depois que elas já estão instaladas. Entendi. Isso é muito legal também. E aí, isso tem tudo a ver com o que eu fui entendendo de medicina ao longo do curso. Eu ia, por exemplo, assim, ao mesmo tempo que eu era da Liga do Trauma, eu ia na Liga da Homeopatia. E aí não tinha acupuntura na minha faculdade, a PUC, aí eu ia na Liga de Acupuntura da Unicamp, entendeu? Tipo, assim, pegava um carro à noite. Então, assim, hoje você me pergunta o que, que eu quero fazer, eu queria ter uma clínica na qual... Uma porta sou eu, na outra porta é uma massagista, na outra porta é um reiki, entendeu?
Que máximo!
Tem muito a ver com a saúde, né, com a atenção primária, assim. Você tem esse espaço para fazer essas coisas na atenção primária, que você não tem na medicina da especialização, né? Do especialista.
Claro. Que é necessário também, não também, tô falando que não é, né? Mas, mas acho que essa parte da medicina que você tá, e minha irmã também, eu acho muito, muito legal. E aí, fala uma coisa assim, para quem pensa, né, em fazer medicina, em ser médico. E assim, eu sei que você disse, né, que a medicina é muito ampla, né? Que tem um monte de possibilidades. Mas, assim, o que você acha que são as características de uma pessoa que, sei lá, que vai se dar bem na medicina, no sentido de se encontrar na profissão, né, de ser feliz? O que você acha que são características de um médico, assim?
Poxa, Ana, eu acho que, assim, a que passa primeiro na minha cabeça é mesmo a questão de gostar de gente, sabe? E de ter empatia. Se você não tem, você, acho que, inevitavelmente, vai ser um mau profissional, entendeu? Assim, essa, para mim, é a primordial, assim. E a curiosidade, né, que eu falei, assim, estudar pra caramba, porque tem muito conhecimento, é muito vasto, mas isso, se você tiver curiosidade, você vai e não sofre tanto, sabe? E também é conseguir ponderar, né, estudar, assim, porque senão você surta também, né, essa questão, por ser muita matéria, muita coisa, mas eu acho que basicamente é isso, assim.
Legal. E, assim, uma fase final aqui da nossa conversa, perguntas rápidas, assim. O momento Marília Gabriela. Exato, momento Marília Gabriela. Tenille, você que é maravilhosa, que é médico. O que você mais gosta no seu trabalho?
É quando eu recebo a gratidão de uma outra pessoa que, de alguma forma, eu consegui ajudar. Seja através de um diagnóstico, seja conseguindo a vaga lá no especialista que ela está esperando há um ano. Você ter isso, assim, tipo, o retorno, sabe? Do sorriso. É tipo assim, tem dia que eu tô cansada, sabe? Ai, até me dá vontade de chorar. E aí, tipo, tô cansada e tal. E, tipo, os pacientes vêm e agradecem, assim, de uma forma tão genuína, sabe? Que, tipo... Vale muito a pena.
E o que você, então, já para esquecer o choro da gratidão, o que você menos gosta?
Eu acho que, às vezes, muita entrega, né? É um trabalho muito intenso, né, Ana? Você não tem, assim, muitos momentos para relaxar, sabe? Às vezes, assim, tem muito da rotina, né? Isso, às vezes, acaba passando igual uma bola de neve, assim. Às vezes, é um tratorzinho, assim, que a gente tem que estar muito atento para não se perder, não ter um burnout, entendeu? Porque é isso, assim, e você está recebendo muita energia ali, né, de tristeza, de ansiedade, então é muito intenso mesmo, então você tem que, às vezes, criar um jeito de lidar bem com a coisa ali, porque senão desgasta demais, entendeu?
Sim, imagino. Acho que em todas as outras profissões, todo mundo fica estressado, as pessoas têm burnout, mas assim, no final, você sempre pode se falar assim... Olha, ninguém vai morrer, na vida de ninguém tá em jogo, mas no caso de vocês, isso não é verdade. É. Então, tipo, eu imagino que
O estresse do erro também, sabe? Ou da negligência, tudo isso é muito, para mim, bate muito pesado. Você vê, se eu vejo colegas lidando muito, de uma forma muito mais leve com isso, sabe? E isso para mim também é um aprendizado constante, assim, de saber lidar com isso, assim, porque já foi muito difícil no meu primeiro ano, assim, do trabalho, e agora tem sido menos, entendeu? Mas ele nunca desaparece, assim, e tipo, nem pode, né? Porque senão, acho que aí vira mesmo uma porta aberta para um mau cuidado, né?
E o que você gostaria que tivessem te contado antes de você virar médica?
Isso, que eu não preciso saber tudo, que eu nunca vou saber tudo.
Muito
porque
bom.
Tem isso, assim, é muito raro você ter médicos que contem os causos em que eles não sabiam, em que eles tiveram que pedir para o paciente voltar, porque eles tinham que estudar. É muito raro a gente falar isso na medicina. Tem essa aura, essa coisa de que você sabe tudo, entendeu? E que você está preparado para tudo, quando não está. Nunca dá para saber tudo, para aprender tudo. Você pode ser a pessoa mais estudiosa da vida e não dá, porque é muito louco, sabe? É tipo, é isso, assim, um professor da faculdade sempre dizia que medicina não é matemática, porque você, às vezes, soma um mais um e não dá dois, entendeu? E é isso, é a complexidade e a beleza do ser humano, entendeu?
Que demais conversar com você. Você deu várias informações muito legais, assim, muito úteis. Eu acho que a sua história é muito inspiradora, de verdade, assim, muito, muito legal.
Essa foi minha conversa com a Tenille, e para mim, os principais aprendizados foram: número 1. Se você acha que para fazer medicina precisa estudar muito, provavelmente precisa estudar mais do que você imagina. Número 2. Pode ser que você nunca tenha certeza de que determinada profissão é mesmo para você, que você leva jeito para isso, mas você tem que seguir a sua intuição. Número 3. Algumas barreiras vão parecer intransponíveis, mas não deixe elas te impedirem. Em geral, tem uma solução alternativa. Número 4. Independentemente do que você fizer, mergulhe de cabeça. Se você descobrir que não é isso lá embaixo, volta e mergulhe em outra coisa. Número 5. Quase nunca é tarde para recomeçar. Se você gostou dessa conversa, por favor, compartilhe esse episódio com alguém que você acha que também pode curtir. Se você quiser dar uma espiada nos bastidores do Minha Jovem Crise, ver a cara dos nossos convidados e convidadas e pegar dicas que não couberam aqui, siga a gente pelo Instagram no @minhajovemcrise. Muito obrigada à nossa convidada de hoje, Tenille Kist, por compartilhar sua história tão bacana com a gente. Se alguém quiser tirar dúvidas sobre carreira de medicina com a Tenille, ela disse que pode entrar em contato com ela pelo Facebook. Queria agradecer também a minha querida irmã, Ana Luísa Freire, por me apresentar para a Tenille. Na semana que vem, vou conversar com Danilo Dunas, que é doutor em Direito Penal, mas sua magistratura é mesmo nos palcos e bloquinhos do país. O episódio de hoje foi produzido por mim, Ana Ribeiro, e Bruno Zappa, que sempre tem ideias muito boas. A música tema é de Jonathan Boyle. Até semana que vem. Como eu falei durante o episódio, eu queria deixar aqui uma dica. Apesar de o FIES não estar mais disponível em muitas faculdades, existem outras opções. Eu vou ressaltar aqui que isso não é uma propaganda, mas eu queria divulgar que existe uma empresa nova, que se chama Alume, que já está apoiando muitos alunos. A Alume foi fundada em 2019 e tem o objetivo de trazer soluções financeiras para estudantes de medicina e democratizar o acesso das escolas de medicina no Brasil. Além do financiamento para estudantes de faculdades particulares, eles também oferecem empréstimos mensais para ajudar no custo de vida de estudantes de faculdades públicas. É importante ressaltar que não é um serviço de bolsas, mas de financiamento estudantil. Vale lembrar também que esses serviços atualmente estão disponíveis para estudantes a partir do segundo ano de faculdade. Para quem quiser saber mais detalhes, entre no site deles, que é www.alume.com.